Alô, você ligado na programação da tua Rádio Alvorada? Na noite de domingo, jogando na Arena Itaquera, em São Paulo, o Inter mostrou a sua força e bateu o Corinthians por 1 a 0. Gol do lateral Bernabei, que jogou em posição diferente, jogou um pouquinho mais adiantado e deu resultado. Com o resultado, o Inter aumenta a sua invencibilidade para 4 partidas e sobe na tabela do brasileiro, dando bastante tranquilidade para o Paulo Pezzolano para o Grenal da semana que vem. O técnico colorado tem uma ideia bastante clara, que é de esperar o adversário, jogar talvez por uma bola, não ter a bola e apostar muito em contra-ataque. E ele voltou a surpreender na escalação, deixou o Alan Patrick de novo no banco, armou o time com 2 laterais esquerdos, como falei, o Bernabéu jogando um pouquinho mais adiantado, Carboneiro do lado do Borré no setor ofensivo, e deu bastante certo. O Inter venceu, um gol do Bernabéu, bonito gol do Bernabéu, sem comprometer a solidez defensiva, que é o que vinha acontecendo no próprio jogo do meio de semana contra o São Paulo, que o Inter deixou a vitória escapar por causa de uma falha individual do goleiro Antony. E essa vitória do Inter no domingo contra o Corinthians causou a demissão do técnico Dorival Júnior, que o Corinthians está a 9 partidas sem vencer, e a partida desse domingo foi a gota d'água para a diretoria corintiana, que demitiu o técnico logo após a partida. Essa boa sequência faz o Inter se afastar da zona de rebaixamento. O time hoje é o 13º colocado na tabela, 12 pontos marcados, e mostrou que Paulo Pezzolano, mesmo não tendo uma equipe ideal, tem uma ideia clara de jogo e pode sim colher bons frutos com o time do Inter. Vamos ouvir o que o técnico falou logo após a partida.
No. Eu acho que procuro que estejam todos os jogadores prontos para jogar. Temos que ver, como se falou desde o primeiro dia, fortaleza, debilidade do rival, ¿sí? O ambiente onde vamos jogar, que é melhor fazer, ¿sí? E comprometimento de todos. E eu estou muito contento porque obviamente, se você não gana, não tem equipo titular, constante, necessita trabalhar. Mas vocês sabem, mais aqui no Brasil, jogamos cada 3 dias, agora vamos ter uma semana, depois sair outra semana, agora como que a sequência baixa um pouco. Mas você necessita de todo o plantel, ¿sí? Então necessito que eles todos estejam conectados, segundo o rival que joguemos, segundo que jogador vai jogar. Mas tivemos uma sequência com o time titular também no começo, quando se pudo. Mas o mais importante é que estejam todos conectados e estejam prontos para o próximo jogo. E eles sabem que qualquer le pode tocar, e isso é o mais importante, que todos rindam e ganhem o máximo por Inter.
O Grêmio volta a desperdiçar pontos importantes dentro de casa, empate em 0-0, bastante lamentável contra o Remo. O Grêmio não jogou absolutamente nada, voltou a não jogar nada, voltou a aparecer o time do ano passado, com muitos chuveirinhos e poucas jogadas trabalhadas. Particularmente, eu sou um grande defensor de dar continuidade ao trabalho. Confio no trabalho do técnico Luiz Castro, mas o que ele mostra no Grêmio até hoje é insuficiente. O Grêmio fez um investimento pesado nas janelas do começo do ano, contratou vários jogadores, mas o trabalho é fraco e o time continua bastante ruim. Foi vendida uma ideia de que o time do Grêmio era boa, e o time do Grêmio não é toda essa bola toda. O Grêmio vai brigar pelos 45 pontos e vai ficar por aí. Das contratações que foram feitas nesse começo do ano, Enamorado parece não ser o jogador pronto, a dupla de volantes argentinas não parece que vá causar um grande impacto, Caio Paulista é um jogador insuficiente, tanto que nem jogou, perdeu espaço para o Pedro Gabriel da base. Então, nesse momento, o trabalho no Grêmio parece que fica uma certa dúvida, porque a gente não sabe se vai ser o time que joga bem contra o Palmeiras, perdeu o jogo, mas foi uma partida boa do Grêmio, e na rodada seguinte tem o Remo em casa e o Grêmio não consegue jogar absolutamente nada, foi salvo inclusive pelo goleiro Everton. O Grêmio podia ter saído muito pior desse jogo, com uma derrota dentro de casa. E com um clássico Grenal se aproximando, isso pode se tornar ainda mais perigoso. O Grêmio desperdiçou muitos pontos nesse Campeonato Brasileiro já, e acredito que não vai brigar por nada. O Grêmio vai ter que fazer os 45 pontos, se contentar com isso e tentar melhorar o time a partir disso. O Grêmio tem alguns jogadores com muita qualidade, o próprio Arthur é esse jogador, então o Grêmio tem que aproveitar a qualidade desses jogadores para potencializar os outros. O 1-1 do Grêmio no jogo contra o Remo simplesmente não existiu, porque mesmo que o Grêmio não tivesse ganho esse jogo, mas se tivesse jogado bem novamente, mas o Grêmio voltou a dar passos para trás, não venceu e não jogou bem. Vamos ouvir agora o que o técnico Luiz Castro falou logo após o empate entre 0-0 na Arena.
Houve muita instabilidade, fundamentalmente no primeiro tempo, nunca nos conseguimos encontrar, e o jogo fica marcado fundamentalmente por isso, por uma primeira parte muito aquém daquilo que eram os nossos objetivos. Deixámos que o Remo tomasse conta do jogo nessa primeira parte, e por mérito deles conseguiram, e de mérito nosso, conseguiram fazer isso. Na segunda parte, retificámos um conjunto de coisas, ficámos com o jogo controlado, ficámos com o jogo mais perto da baliza adversária, não conseguimos definir bem no momento em que devíamos definir. Fica um jogo por atingir os nossos objetivos, que era o objetivo de 3 pontos. E é uma marca que para nós é uma marca difícil de digerir, mas que temos de aceitar em função daquilo que foi o Remo ao longo da primeira parte.
A Taça Farroupilha, região norte, movimentou o fim de semana na nossa região e tivemos um triplo empate, os 3 jogos da competição empatados. A AMF foi buscar o resultado 2 vezes lá em Guaporé, 2-2 contra a AGE, segundo empate da equipe marauense na competição, mas a rodada até que foi ok para a equipe de Marau, porque Ibira e Lagoa ficaram no empate lá em Birayaras, e a DPF e Tapejara ficaram no empate em Nova Bassano, então a rodada não foi das piores para a equipe marauense, que tem 3 jogos na competição, 2 pontos, está 1 ponto apenas atrás da DPF, que é o quarto colocado para o último time a se classificar para as semifinais. Agora a MF vai ter a semana para trabalhar, porque fim de semana tem jogão em Marau, a MF Ibira Futsal, que é uma das grandes promessas desse ano, tá liderando o campeonato junto com a equipe do Lagoa. Então a equipe comandada pelo técnico Giba tem esse grande desafio no sábado que vem. Aqui em Marau, a MF Ibira, um grande jogo de futsal, uma vitória da equipe marauense, pode colocar a equipe no G3 e já encaminhar uma classificação para as semifinais, que é importantíssima para esse começo de ano.